Muito boa tarde a todas e a todos. Sem mais delongas, vamos dar início à presente audição, no âmbito da qual vamos ouvir o Dr. Vítor Caldeira, na qualidade de ex-presidente do Tribunal de Contas. Em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento o Dr. Vítor Caldeira, que agradeço desde já a sua disponibilidade em participar nesta audição. Uma nota rápida para dar conta de como é que se vai desenrolar os nossos trabalhos. A entidade convidada dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial. Segue-se uma primeira ronda pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade política, com primazia pelo grupo parlamentar que requereu a presente audição, que neste caso foi o PSD. No final desta primeira ronda, pelos grupos parlamentares, que dispõem de 4 minutos para uma intervenção, segue-se uma intervenção por parte da entidade convidada, que dispõe de 12 minutos para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. De seguida, segue-se uma segunda ronda, pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, e no final, a entidade convidada dispõe de 6 minutos para uma intervenção final. Portanto, estamos em condições de dar então início à primeira ronda, e antes de mais, portanto, pedi então ao Dr. Vítor Caldeira para usar da palavra e dispõe, portanto, para o efeito de 8 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentos a todos de forma muito cordial. Agradeço o convite para estar nesta audição, na minha qualidade de antigo Presidente do Tribunal de Contas. E esta é a minha intervenção inicial, e espero respeitar o tempo que foi previsto, vai sobretudo centrar-se na minha experiência à frente do Tribunal de Contas, no período pós-Covid, isto é, o período entre o mês de março e o mês de setembro do ano 2020. Na sequência do surto pandémico, o Tribunal de Contas aprovou, como todas as instituições do nosso país, um plano de contingência que contemplou o teletrabalho com recurso às tecnologias de acesso remoto, enfim, que estamos hoje habituados, reforçou muito a utilização de tecnologias digitais de informação e de comunicação, quer com os auditados, quer com todas as partes interessadas que interagem com o Tribunal. Um exemplo, a tramitação dos processos de fiscalização prévia, que era feito tudo em papel, foi imediatamente desmaterializado, com o envio obrigatório em formato digital, numa fase inicial por e-mail, de todas as peças do processo pelas entidades requerentes. E foi conferida prioridade exatamente ao desenvolvimento de uma plataforma dedicada aos processos de educação prévia, enfim, que espero tenha evoluído e esteja em funcionamento. Houve igualmente a necessidade de reajustar os instrumentos de planeamento, quer planeamento estratégico, quer planeamento operacional. O Tribunal tem um plano estratégico há 3 anos, que neste caso cobre o período entre 2020 e 2022, e o plano operacional, que tem como objeto o ano 2020 como objeto. E o Tribunal decidiu, em março, entre março e abril, mudar o enfoque do seu trabalho para ter em conta os impactos da pandemia do Covid-19, o que fez, sobretudo, de duas formas. Por um lado, decidindo realizar novas tarefas com prioridade para as áreas mais afetadas pela crise pandémica, e para as medidas adotadas para superar a crise e para mitigar os seus efeitos. E, por outro lado, ajustando o âmbito e o calendário de ações que tinha já em curso ou que estavam planeadas. Decidiu também cancelar outras, que estavam planeadas em função ou do ónus que podiam causar às entidades públicas envolvidas, sobretudo aquelas que estavam na frente do combate à crise sanitária, ou por se terem tornado pura e simplesmente supérfluas ou desatualizadas. E, tendo em conta o desejável equilíbrio entre a necessidade de responder rapidamente à crise sanitária e de salvaguardar a responsabilidade e a transparência na gestão dos bens e dos recursos públicos, o Tribunal tratou, digamos, a pandemia, entre aspas, de diferentes perspectivas e conferiu prioridade, por um lado, à realização de auditorias de desempenho, direcionadas aos setores mais afetados pela crise sanitária, como os da saúde, da segurança social, trabalho e emprego. Dando prioridade ao acompanhamento, por outro lado, e avaliação da evolução do conjunto das finanças públicas como um todo. Execução orçamental, os diferentes subsídios que foram aprovados e outorgados, implementando também diferentes métodos de controle dos contratos isentos de fiscalização prévia em virtude da pandemia, e também identificando os riscos que estão associados na gestão da situação de emergência, para que os gestores do setor público reajam, pudessem reagir de forma adequada à gestão desses riscos. Também considerou importante utilizar a obrigatoriedade de prestação de contas ao Tribunal por parte de todas as entidades públicas para caracterizar os efeitos da pandemia na contabilização e na prestação de contas por essas entidades públicas. Finalmente, foi conferida prioridade à utilização de ferramentas digitais para analisar toda a informação já acessível nas bases de dados públicas, governamentais, sobretudo, e isto no próprio não sobrecarregar da frente à mitigação dos impactos da pandemia. E isso foi, de facto, um grande desafio para o Tribunal. Por exemplo, no domínio da contratação pública, o Tribunal, para além de identificar os riscos e as tendências, decidiu dar prioridade ao acompanhamento e à implementação dos sistemas de controle e informação que as várias entidades públicas dispunham, por forma a garantir que os contratos públicos de resposta à pandemia eram de facto fundamentados e salvaguardavam o interesse público, tendo em conta, naturalmente, que eram contratos que estavam a ser realizados em situações de emergência. Também as ajudas públicas passaram a integrar a lista de prioridades do controlo do Tribunal a partir dessa altura, uma vez que o conjunto dos apoios concedidos no âmbito do layoff simplificado, dos subsídios e outras medidas de apoio às famílias e empresas envolviam um volume financeiro muito significativo. Hoje sabemos que até dezembro de 2020 foram utilizados mais de 3 mil milhões de euros para estes fins. Portanto, o ponto de partida do Tribunal de Contas foi o de que a gestão destes volumes financeiros sem precedentes de apoios financeiros públicos deveria, e de contratação pública, sem dispensada de fiscalização prévia, deveria ser transparente, rigoroso e responsável, cabendo ao Tribunal o dever de assegurar que essa transparência, esse rigor, essa responsabilidade eram efetivos e eram eficazes. Porque, na verdade, a transparência aqui é, digamos, a principal ferramenta que pode compensar aquilo que, entre aspas, se pode chamar de abrandamento dos procedimentos da contratação pública, por exemplo, a não submissão à concorrência. E, portanto, a transparência quanto à decisão de contratar, aos seus fundamentos, a sua publicidade, foram para o Tribunal essenciais para o escrutínio. Sem isso, não é possível fazer e submeter esses atos ao escrutínio público. E os relatórios que, entretanto, já foram publicados pelo Tribunal de Contas, relacionados com a pandemia Covid-19, o site do Tribunal tem uma área dedicada à pandemia Covid-19, portanto, todos estão aí disponíveis. Eu destacaria três que foram adotados ainda durante a minha presidência. Um primeiro, logo em junho, que identificou os principais riscos na utilização dos recursos públicos na gestão das crises e das medidas de emergência, nomeadamente na concessão dos auxílios públicos, os riscos que advêm do tal abrandamento ou enfraquecimento dos controlos, os riscos associados aos sistemas de informação e, naturalmente, à transparência e à prestação de contas. E neste relatório, o Tribunal de Contas considerou necessário que todas as entidades que são responsáveis pela gestão de dinheiros públicos devem estar atentas a estes riscos, ponderar a aplicação de medidas que os previnam e mitiguem. E endereçou este relatório a todas as entidades públicas, no sentido de ter a mais ampla divulgação possível. Um outro relatório sobre as medidas e os relatos nos primeiros 3 meses da pandemia no âmbito da
Pedia
informação
para
assim.
concluir.
Eu concluo muito rapidamente para fazer também referência a um outro sobre um terceiro relatório sobre o acompanhamento dos contratos extraordinários garantidos pelo Estado para fazer face às necessidades decorrentes da pandemia. Fico-me por aqui à disposição dos meus deputados para as questões que entenderem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Dr. Vítor Caldeira. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Artur Andrade. Faça favor. Uma
Obrigado.
intervenção de 4 minutos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Dr. Vítor Caldeira, a todas e a todos os melhores cumprimentos. O PSD agradece ao excelentíssimo senhor Dr. Vítor Caldeira a disponibilidade para, nesta audição, ajudar a esclarecer algumas matérias que avaliamos como muito relevantes, incluindo o que já esclareceu nesta intervenção inicial, designadamente quanto às prioridades e preocupações, e sempre tendo em atenção o interesse público com rigor e transparência, e quanto ao enquadramento das questões que vou colocar, elas reportam-se e incidem sobre o relatório do Tribunal de Contas de dezembro de 2020, reportado ao período correspondente aos meses de junho a setembro desse ano. O relatório visou o acompanhamento dos contratos abrangidos pelo regime de exceção previsto na Lei nº 1/2020, incluindo os isentos de fiscalização prévia. E no universo dos contratos analisados, incluem-se os celebrados no âmbito das medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia provocada pela Covid-19. As questões que o PSD pretende esclarecer são relativas aos contratos que a referida lei isentou de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de valores iguais ou superiores a 350 mil euros até 24/7/2020 e 750 mil euros a partir de 25/7/2020, respeitantes aos ajustes diretos nos contratos conexionados com a Covid-19. Importa não perder de vista, e esta parte na versão escrita é em negrito, que foram analisados contratos com o valor global de 375,2 milhões de euros, sendo que mais de 80% foram celebrados por ajuste direto. E feito este enquadramento, as questões que vou colocar são as seguintes. Na qualidade de ex-presidente do Tribunal de Contas, o que destaca na intervenção desse tribunal para garantir a transparência possível na gestão dos fundos públicos? A segunda questão é a seguinte: considera que continua a justificar-se a manutenção em vigor deste regime de exceção, nos termos do qual a contratação pública pode ocorrer por ajustes diretos, beneficiando de isenção de fiscalização prévia, não desconsiderando, obviamente, que os limiares de valor em causa são elevadíssimos. A terceira questão, apesar do contexto de emergência e sendo acautelado, obviamente, o combate à crise sanitária, pergunto se não existiam condições para a realização de concursos públicos na celebração de contratos em que os interesses do Estado poderiam ter sido mais eficazmente protegidos. Quarta questão. Na página 37 do relatório que eu referi, diz-se que no período em análise, e quanto a estas adjudicações de valor igual ou superior a 350 mil ou 750 mil euros, consoante as datas, que ficaram isentos de fiscalização prévia, as entidades adjudicantes, sendo que, em alguns casos, incumpriram com os deveres ou de publicação no portal base ou de comunicação ao Tribunal de Contas. Concretizando com os números que constam da página 37 do relatório, temos que apenas 22% dos publicitados no portal base foram comunicados ao Tribunal de Contas e, paralelamente, cumulativamente, o Tribunal de Contas teve conhecimento de adjudicações não publicitadas no portal base. Assim, pergunto que gravidade atribui a estes incumprimentos e em que medida pode ter ficado afetada a transparência e o rigor. Uma quinta pergunta tem a ver com a página 38 do relatório, onde estão elencadas várias irrelevantes recomendações, designadamente quanto às com referência às comunicações no portal base, apelando-se a um acréscimo de rigor quanto ao objeto contratual...
Para terminar, Sr. Deputado.
Peço desculpa, só terminar a frase. Ao prazo de execução e ao local de execução. Pergunto, assim, que relevância atribui a estas insuficiências de comunicação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Susana Amador, faça favor para uma intervenção de 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estão-me a ouvir em condições?
Sim, estamos. Faça favor.
Muito obrigada. Saúdo a si, saúdo todos os colegas e saúdo em particular o Sr. Dr. Vítor Caldeira. Agradeço muito a sua disponibilidade e, obviamente,
Senhora
também...
Senhora Deputada, peço deixar... desculpa interromper, mas eu pedia para ligar a câmara, faz favor. Eu presumo que não tenha a câmara ligada, pelo menos nós não estamos a ver.
Estou a tentar ligá-la... Queria fazer mais outra vez. Iniciar vídeo.
Continuamos a não ver. Se não conseguir ligar a câmara, nós vamos dar continuidade à audição, mas sem conseguirmos ver.
Peço desculpa porque estou a... Elas aparecem. Se iniciar vídeo, mas depois fica bloqueado por qualquer motivo.
Se calhar acionar o vídeo e aguardar uns momentos.
É isso, mas só que ele volta, tenta e depois volta a bloquear.
Bem, então vamos prosseguir a presente audição sem a câmara. Ou então podemos inverter a ordem, se assim o desejar. Senhora Deputada?
Se faz então questão, eu vou tentar resolver o problema do vídeo.
Mas se não consegue resolver, das duas uma, ou prossegue a sua intervenção sem a visualizarmos, ou invertemos a ordem da ronda e damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e voltamos assim mais tarde.
Muito bem, então voltamos a mim mais tarde.
Oh, ok, vamos então dar continuidade à presente audição. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faça favor para uma intervenção de 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Dr. Vítor Caldeira e agradecer a presença na Comissão Em junho do ano passado, ainda enquanto presidente do Tribunal de Contas, deu uma entrevista onde dizia, onde reconhecia que há uma emergência, mas ao mesmo tempo dizia que há uma emergência, mas não vale tudo. E aquilo que gostava de perguntar é se, durante o tempo em que foi presidente do Tribunal de Contas, durante o período de Covid, portanto, sensivelmente desde março até outubro de 2020, encontrou, enfim, situações que tivessem levantado dúvidas, que tivessem merecido alguma intervenção especial ou que tivesse feito recear que estava a valer tudo. Por exemplo, o Dr. Vital Caldeira dizia nesta mesma entrevista que, apesar de haver um regime excepcional, enfim, o Tribunal de Contas poderia continuar a fiscalizar, a posteriori, se determinadas adjudicações, determinados contratos respeitavam a lei, por exemplo, ou se correspondiam àquilo para que realmente foi contratado, se eram feitas as entregas daquilo que tinha sido adjudicado, se realmente a entrega correspondia à encomenda, e para além disso dizia uma coisa muito importante, que era o Tribunal de Contas poderia e iria ver quem adjudica a quem e se existiam aqui tendências, ou seja, se existiam muitas entidades, as mesmas entidades a adjudicar as mesmas empresas, enfim, algumas tendências que pudessem suscitar algumas dúvidas. E por isso, aquilo que eu gostava de perguntar é, obviamente, dentro daquilo que foi o tempo do seu mandato, que até outubro de 2020, mas, enfim, efetivamente fez algumas auditorias, algumas ações sobre adjudicações ao abrigo do regime de exceção aberto para a pandemia, se identificou algum problema deste género, ou seja, tendências de adjudicações consecutivas às mesmas entidades, às mesmas empresas, adjudicações que foram feitas, contratos que foram feitos, mas entregas que depois não se concretizaram, contratos que depois não batiam bem com aquilo que realmente foi entregue, se havia correspondência legal, se havia respeito pela lei da concorrência, etc. E depois, para terminar também, porque disse, e concordamos obviamente, que a transparência da informação é especialmente importante quando estamos a falar de regimes de exceção, onde existem, enfim, de alguma forma, uma isenção de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas. Gostaria de perguntar se foi uma prática das entidades públicas não dar conhecimento ao Tribunal de Contas de contratos de adjudicações diretas, etc., que deveriam ter dado conhecimento ao Tribunal de Contas 30 dias após a sua celebração. Ou seja, houve uma prática desta falta de informação que as entidades públicas estavam agora especialmente obrigadas e de que forma é que o Tribunal de Contas interveio, através de recomendações, etc., mas que forma é que interveio para resolver esta falta de transparência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Susana Amador, não sei se já está em condições.
Estou de novo então aqui a carregar, saí e voltei a entrar, espero que desta vez consiga.
Ainda não a conseguimos ver. Não tem ainda o vídeo ligado.
Pronto, há aqui qualquer problema, eu vou dirigir-me à sala, entretanto, então.
Senhora deputada, já não temos mais inscrições nesta primeira ronda?
Ah, bem. Ficará sem imagem.
Ficará sem imagem, eu dava-lhe então... Ah, já temos a imagem.
Mas não é...
Hã? Está-nos a ouvir?
Sim, sim.
Ah, muito bem.
Muito obrigada.
Já estamos então em condições de prosseguir. Dou então a palavra à senhora deputada Susana Amador, faça favor, para uma intervenção de 4 minutos.
Bem, muito obrigada, senhora presidente, saudar os colegas, saudar o senhor doutor Vítor Caldeira, agradecer muito por estar aqui presente, a sua disponibilidade e obviamente também destacar e agradecer o percurso de elevado serviço público que tanto prestígio deu a Portugal, pelas funções que desempenhou a nível nacional, mas também a nível europeu. Em relação às questões relacionadas com esta audição, também agradecer, obviamente, todo o percurso e abordagem que descreveu aqui sobre todo o planeamento que o Tribunal de Contas teve que fazer num período particularmente complexo e que continua a ser de grande exigência. Portugal, a Europa e o mundo, como sabem, foram de facto confrontados com uma pandemia que perdura há mais de um ano, persiste a não abrandar, que ceifa milhares de vidas diariamente, quase 2,9 milhões de mortos e mais de 133 milhões de casos de infecção. Não há, portanto, um avanço da vacinação. A verdade é que esta ainda é o crise, ainda é o retrato de uma crise complexa de saúde pública com grandes impactos sociais. E quando acontecem severos impactos numa crise sanitária e de saúde pública como esta, a verdade é que os governos, e o governo de Portugal, adotou medidas urgentes, medidas excepcionais para fazer face a esta situação epidemiológica e, obviamente, para fazer face também às consequências que advêm dessa mesma crise. O Estado Social foi, de facto, central para a salvaguarda da coesão social, quer através da escola pública, quer através da segurança social, quer através do SNS, aliás, essas duas áreas, as quais o Tribunal de Contas e o Dr. Vital Caldeira sublinhou como foram as que foram objeto de maior acompanhamento por parte do Tribunal de Contas. A prioridade foi e continua a ser salvar vidas, conter a infecção, aumentar a testagem, reforçar recursos humanos, reforçar e adquirir materiais de proteção individual, ventiladores e todo um conjunto de dispositivos médicos que foi muito importante numa fase inicial adquirirem-se. E o SNS espelhou esse investimento no orçamento de Estado, no último orçamento de Estado, mas tem tido uma tendência de reforço ao longo dos últimos anos, de mais de 2.400 milhões de euros entre 2016 e 2021. Por seu turno, também houve a necessidade de despender mais de 3,4 mil milhões de euros em apoios sociais, já pagos, que incluíam isenções e despesas contributivas, por forma a apoiar e a proteger os mais vulneráveis, e estes apoios da Segurança Social abrangeram mais de 2,8 milhões de cidadãos e mais de 172 mil setores empresariais, empresas, neste caso em particular. Houve a preocupação de criar, de facto, um layoff simplificado, apoiar a retoma económica e criar apoios extraordinários aos rendimentos dos trabalhadores, majorar subsídios de desemprego, portanto, e desenvolver um conjunto de apoios extraordinários para os trabalhadores independentes, sócios-gerentes da cultura, do turismo, entre outros. Portanto, a verdade é que, tal como evidencia o estudo da Comissão Europeia, que hoje faz eco na comunicação social, sem estes apoios sociais e sem o apoio às empresas, diretamente com o apoio à área ou com as linhas de crédito, o desemprego teria sido 20 vezes pior em Portugal, em vez dos 11 mil desempregados, estima a Comissão Europeia, pelo modelo que desenhou, que Portugal estaria a braços com mais de 250 mil pessoas sem postos de trabalho. E se não fossem estes apoios, grande parte deles financiados por fundos europeus, como o SUR, a situação de facto seria muito, mas mesmo muito complexa. E complexa também o desafio de que falou o Dr. Vítor Caldeira, que é responder à crise de forma célere, abrangente, mas atenuando choques sobre as entidades empregadoras, sobre o trabalho, sobre as famílias e conciliar toda essa agilidade e essas respostas que foram desenvolvidas sem paralelo com os princípios dos quais a administração pública e o Estado não pode nem deve abdicar: transparência, o rigor, a integridade e a responsabilidade inerente ao uso dos recursos públicos. Por isso, foram muito importantes e são muito importantes todos os relatórios que o Tribunal de Contas produziu sobre a sua órbita, agora sobre a égide do novo Presidente do Tribunal de Contas, porque essa supervisão, esse acompanhamento e todas as propostas que fizeram no que diz respeito aos relatórios relacionados com a gestão de riscos, que numa crise são sempre, obviamente, acrescidos, foram muito importantes e estão a ser muito importantes. E a grande preocupação que quer as finanças, quer o Ministério do Trabalho, quer a DGO têm tido, obviamente, foi, e tem, está espelhado no seu contraditório, nos relatórios que o Dr. Vítor Caldeira referiu, a preocupação foi sempre em manter o acompanhamento e a monitorização dos mecanismos de proteção de contas instituídos, no sentido de assegurar a sua adequação constante, e também todas as medidas foram ponderadas em função do custo-benefício, porque o fim último é sempre a boa gestão dos recursos públicos, financeiros e humanos, e o Ministério do Trabalho tem feito também um grande esforço, inicialmente com mais dificuldade, mas depois com os dispositivos eletrónicos e com um conjunto de evoluções foi possível, de facto, não só melhor monitorizar, como identificar melhor um conjunto de situações, por forma a que haja plena identificação física e financeira de todas as medidas.
Para terminar, senhora deputada.
Sim. E houve a preocupação, de facto, de instituir estes mecanismos de controle, de elegibilidade, de registro e relatos dos recursos públicos utilizados. A pergunta que eu deixo ao Dr. Vítor Caldeira, sabendo nós que é importante instituir bons sistemas de controle e fiabilidade da informação de reporte, qual é a preocupação que devemos ter do ponto de vista do acompanhamento depois destes primeiros meses de pandemia, num processo pós-emergência, em termos de controle, em termos de circuitos da gestão financeira, porque é importante também concentrarmos no período pós-emergência. Muito obrigada mais uma vez pelo trabalho desenvolvido e pelo facto de estarmos aqui connosco.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não havendo mais inscrições para esta primeira ronda, dou agora a palavra ao Dr. Vítor Caldeira para uma intervenção de 12 minutos para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também aos deputados de Andrade, à Sra. Deputada Susana Amador, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, pelas questões que colocaram. Eu começaria, talvez, pela ordem em que foram feitas, e enfim, depois, naturalmente, tentarei ser o mais exaustivo possível, porque eu tenho aqui uma limitação, sobretudo em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Artur Andrade, porque o relatório que citou é um relatório que é aprovado já depois do meu mandato. Eu admito, e portanto não o estudei, não conheço em detalhe, mas admito que as conclusões e as recomendações a que chega não sejam muito diferentes daquelas que constam no primeiro relatório que foi feito de acompanhamento da execução desses contratos, que deixaram de ser submetidos a visto, exatamente porque visavam acudir a situações de emergência. Portanto, ficaram isentos de questão. Aquilo que se constata em todos os relatórios que já foram feitos, de três sobre esta matéria, é que o volume de contratos publicados no portal base deixou de ser sujeito à fiscalização prévia do Tribunal, em termos do total dos contratos publicitados no portal, é abaixo dos 3%. Eu julgo que no primeiro era à volta dos 3%, depois houve um outro que cobre o período entre julho e setembro, também anda à volta disso, portanto, são entre 180 e 225 contratos num e no outro, mas o que é relevante é que eles são a maioria do montante que está publicitado no portal base. Estamos a falar de cerca de 80% do valor publicitado no portal base, à volta dos 290, 295 milhões de euros. Isto tem, penso que é muito relevante, porque estamos, não é a questão do número de processos que preocupa, é o seu valor, e aquilo que o Tribunal chamou repetidamente a atenção, nesse primeiro relatório, depois penso que também no segundo e provavelmente também no terceiro, é de que os contratos que devem constar do portal base nem sempre estão. E foram já identificados vários nessa situação, logo no primeiro relatório que foi publicitado em julho. Estou agora a olhar aqui para dados que das adjudicações feitas pela SPMS ao abrigo do mandato otorgado pela ACSS em março de 2020, são cerca de 20 contratos, 9 das adjudicações, no montante de 26,5 milhões de euros, não foram publicitadas no portal base. E aqui, este é um exemplo onde nós podemos ver que há um consórcio, uma empresa chinesa chamada Beijing Sino Renewal Corporation, foi das que mais consumíveis forneceu para ventiladores, bombas de seringa, etc., neste contexto, tal como outras empresas, mas estas foram adjudicados quatro contratos, todos na mesma data, para dizer que uma das dificuldades que se observa é que nem tudo aquilo que tem que ser publicitado no portal base, no portal dos contratos públicos, efetivamente o é. Segunda conclusão muito importante é que, sendo, como eu diria, necessário que esses contratos devam ser comunicados ao Tribunal, todos eles, mesmo os que estão no portal base. E aí o Tribunal constatou, bastamente, e se formos ver as recomendações destes relatórios, provavelmente elas vão ser muito semelhantes, é de que as entidades que adjudicam têm que comunicar ao Tribunal. E estão sujeitas a esse dever, ao abrigo da Lei 1-A-2020. Não há sanção se o não fizerem, efetivamente, mas o Tribunal tem estado, pelo menos enquanto eu estive, muito empenhado em que fossem sensibilizadas todas essas entidades que não estavam a cumprir com o dever de comunicação para que o fizessem. E, sobretudo, para que também naquilo que publicitavam no portal base fosse efetivamente identificado, concretizado os elementos que permitem fazer aquele controle que o professor Moisés Ferreira referiu, se de facto nós, o Tribunal identificou ou não a falta de informação, sim, e informação que é crítica, desde o objeto do contrato, do prazo de execução do contrato, do local onde ele deve ser executado, tudo isso era informação fundamental para que o controle a posteriori, a posteriori, no sentido que a justificação é feita independentemente da fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, pudesse efetivamente identificar situações de dúvida que precisavam ser esclarecidas e acompanhá-las a posteriori nesse sentido. E, portanto, esta, digamos, é a maior debilidade que foi identificada durante o mandato, nesses primeiros relatórios, e imagino que o relatório que o Sr. Deputado Artur Andrade referiu, que cobre o período de dezembro de 2020, portanto, foi publicado em dezembro de 2020, mas vai de junho a setembro, portanto, é o período em que eu ainda fui presidente, mas eu não intervi diretamente na adoção deste relatório. Eu julgo que aqui, digamos, as tendências identificadas não serão muito diferentes daquelas que referi, porque tanto quanto eu pude identificar na minha preparação para esta audição, entre.
Então, meus irmãos.
Estão-me a ouvir bem? Não.
Tivemos aqui uma ligeira interrupção, presumo que possa continuar.
Obrigado. E, portanto, o que eu estava precisar era um pouco no sentido de que, independente do período a que nos referirmos, porque estes três relatórios cobriram períodos diferentes, e, portanto, aquilo que eu quando me preparava entre 12 de março e 31 de dezembro de 2020, foram identificados pelo Tribunal 489 contratos que foram isentos de fiscalização prévia num valor global 758 milhões de euros. É sobre estes contratos, seguramente, que o Tribunal está agora a fazer o trabalho de análise de todos os elementos que são transmitidos e, a partir deles, confrontando as entidades adjudicantes com alguma eventual necessidade de esclarecimento ou de precisão de factos que permitam ao Tribunal efetivamente aferir se aquele contrato corresponde, foi efetivamente realizado, enfim, se todos os elementos que o caracterizavam foram cumpridos, de forma a que tenhamos a concretização daquela expressão que referiu, de que, apesar de estarmos numa situação de emergência, não se pode fazer tudo, há regras que têm que ser cumpridas e portanto, é nesse sentido que o Tribunal tem que exercer a sua missão. E foi por isso que eu chamei a atenção, de facto, de que é necessário que a transparência seja efetiva e que se possa assegurar a responsabilização de quem. Não sei se posso continuar. Senhora Presidente?
Faça favor, continuar.
Enfim, é que eu ouvi aqui um barulho estranho, não sei se devia
interromper.
E continuando, se este regime de exceção se justifica, ou enfim, isso é uma decisão, obviamente, de natureza política, que caberá ao Governo, à Assembleia da República, avaliar da necessidade de manter ou não o regime de exceção. E esse enquadramento terá sempre que ter em conta aquilo que é o equilíbrio entre a necessidade de responder com eficácia à emergência, mas também salvaguardar o bom uso dos dinheiros públicos. E, portanto, aqui há é que ponderar sempre que há riscos. E esses riscos têm que ser, eu diria, minorados, prevenidos por quem vai gerir esses fundos. E, nesse sentido, referindo-me à questão que a senhora deputada Susana Amadora referiu, das preocupações para o futuro, não para aquilo que é da emergência, mas para aquilo que é da recuperação e que certamente será a fase que se está a preparar para que, de facto, o nosso país possa emergir, sair desta emergência mais robusto, mais resiliente. Naturalmente que a questão das decisões que se devem tomar podem conduzir a que também se devam ter especiais preocupações de assegurar a urgência na realização desse tipo de despesa. E, portanto, a implementação e a execução dessas políticas, desses programas de investimento, deve ser sempre feita de forma transparente, porque sem isso não é possível assegurar, digamos, que nesta situação que vivemos, hoje se chama de novo normal pós-Covid, seja possível fazer se não houver essa transparência, porque há limitações importantes à atuação física do terreno e, portanto, a informação aqui tem que ser tratada de outra forma e admito, naturalmente, que as situações de urgência possam ter, naturalmente, prioridade que se tenha, digamos, mitigar todas as consequências desta crise sanitária, que é também, como referi, uma crise económica e uma crise social. E nós sabemos que a despesa pública será, enfim, poderá ascender nestes 10 anos próximos a cerca de 58 mil milhões de euros a mais. E, portanto, isso é naturalmente fundamental. E, portanto, também o auditor público, que aqui coloco um bocadinho, enfim, não naquilo que fiz no passado, mas naquilo que é um pouco aquilo que os auditores públicos, os tribunais de contas por este mundo fora, estão hoje confrontados, estão de terem que fazer, para assegurar também, para serem parte desse processo, aquilo que se chamam de auditorias ágeis, real-time audits, têm não só os fundos dedicados às situações de emergência, mas sobretudo os fundos destinados aos programas de recuperação e investimento. E aqui é um dos aspectos que é mais relevante ter em conta é exatamente adequar os sistemas de gestão e de controle interno, pelo menos na perspectiva daquilo que são que vai ser exigido ou que está previsto no regulamento que instituiu o mecanismo de recuperação e resiliência, porque o financiamento será baseado na obtenção dos resultados que é medido por referência a metas e a marcos que estão indicados nos planos de recuperação e resiliência aprovados. E, portanto, os pagamentos são efetuados neste ano, mas com base numa avaliação positiva pela Comissão da execução do plano de recuperação e resiliência por parte do Estado-membro. E, portanto, isto vai exigir, e aqui é que eu penso que é, talvez haja aqui um enfoque também com impacto nos contratos públicos, independentemente de ser por adjudicação direta ou não. Enfim, por princípio, devemos sempre abrir a concorrência, procedimentos transparentes, mas aqui, neste contexto, parece-me fundamental um melhor planeamento da despesa pública por parte das entidades que vão ser envolvidas na gestão destes programas, sejam gestores públicos, sejam autarquias, sejam até empresas privadas, e se invista sobretudo na formação de quem vai ter que gerir a quem seja confiada a gestão deste volume tão elevado de despesa pública e também nas regras da contratação pública, porque é uma das deficiências do sistema que temos, e isso vê-se muito nas autarquias, não têm massa crítica para ter gente conhecedora em todos os procedimentos complexos que são da contratação pública que tem que cumprir. Portanto, há aqui um investimento fundamental nessa área. E depois é preciso investir... Eu concluiria enfatizando a necessidade de dispor de um sistema de controle interno que garanta a realização destes investimentos públicos de forma eficiente e eficaz e que permita também prevenir e corrigir e detectar irregularidades que estão associadas muitas vezes a estes contratos de conflito de interesses ou até de fraude. Portanto, a transparência e a publicidade são aqui essenciais. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Dr. Vítor Caldeira. Reitero o meu pedido de desculpas pelas interrupções que ocorreram. Damos então por terminada a primeira ronda e damos então início à segunda ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para uma intervenção de 2 minutos, o Sr. Deputado Artur Andrade.
Muito obrigado,
faça favor.
Sra. Presidente. Sr. Dr. Vítor Caldeira, agradecemos os esclarecimentos que acrescentou nesta segunda intervenção e, com base no que referiu, pergunto quanto aos incumprimentos referidos de publicitação e de comunicação, o que é que garante que não continuem a ocorrer? Em segundo lugar, se não entende, Vossa Excelência, que devia haver algum tipo de penalizações para esses incumprimentos, uma vez estamos a falar de centenas de milhões de euros e que o mecanismo da concorrência nem sequer existe e, portanto, os interesses do Estado podem ser muito facilmente prejudicados. Depois, queria perguntar-lhe ainda se, enquanto presidiu ao Tribunal de Contas, sofreu algum tipo de pressões. No caso de querer e poder concretizar, ficámos gratos. Finalmente, é quando da saída do Sr. Dr. Vítor Caldeira da presidência do Tribunal de Contas, foi amplamente noticiado poderia haver aqui algum desconforto pela parte do Governo e até da Câmara Municipal de Lisboa relativamente a algumas críticas que, no âmbito e no cumprimento das atribuições e competências próprias do Tribunal de Contas, foram sendo formuladas. Era bom também ficarmos a saber se esta insinuação faz sentido, se é um disparate, e no fundo eram estas questões. E para terminar, com mais uma vez, uma palavra de agradecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Susana Amador, para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer ao Dr. Pedro Caldeira as explicações que nos deixou aqui, as reflexões e as recomendações sempre importantes e oportunas que registamos com apreço, e deixar da parte deste grupo parlamentar aqui duas notas. A primeira nota é que estamos, obviamente, a acompanhar tudo aquilo que são as aplicações destas medidas de apoios por parte das entidades competentes e dos ministérios respectivos. Fazemos esse escrutínio diariamente, quer nas comissões competentes, quer nestas audições da comissão eventual, e, portanto, tem havido transparência, escrutínio e fiscalização parlamentar também neste domínio, a par de uma preocupação da parte dos ministérios, juntamente com todos os stakeholders, com todos os interlocutores, de divulgar e providenciar sempre informação fiável, completa e oportuna sobre o universo dos beneficiários. Aliás, neste último relatório do Tribunal de Contas, já se reconhece cada vez mais uma melhoria na informação, nos dados físicos, financeiros, na monitorização e na elegibilidade de beneficiários. Portanto, este é um trabalho de consolidação por parte do Governo, que, obviamente, há mais de um ano atrás, toda a situação da pandemia e da emergência poderá ter dificuldade inicialmente algumas das questões de procedimentos, mas, obviamente, somos um Estado de Direito e de fundamentação, e tem havido, de facto, uma preocupação crescente, quer na Direção-Geral do Orçamento, quer no Ministério do Trabalho e Segurança Social, quer nas demais entidades, ao nível das finanças, de se pautar por critérios de escrupulosa legalidade, transparência e rigor nas contas públicas. E será isso, obviamente, continuar a ser a preocupação por parte do Governo, da Administração Central e também a preocupação por parte deste grupo parlamentar e da Assembleia da República. Em relação ao Tribunal de Contas, sempre foi presidido por pessoas de grande prestígio, de grande carreira intelectual. Foi assim com o Dr. Vítor Caldeira, é assim com o seu sucessor, porque as instituições prosseguem e, sobretudo, esta instituição em particular tem tido pessoas de grande qualidade intelectual, profissional e humana, e por isso, em política, as insinuações não devem sequer prosseguir e, por isso, tenho de comentar qualquer comentário dessa natureza. Por último, perguntava só ao senhor Dr. Vítor Caldeira. Dr. Vítor Caldeira, em relação à administração local, quais as preocupações que têm em cima da mesa, tendo em conta que também do ponto de vista da pandemia e do Covid se verifica verdadeiramente aqui um tempo de contratação pública que tem 42% de contratos e há também aqui uma percentagem de contratação significativa logo a seguir à Administração Central e ao Ministério da Saúde e, portanto, é fundamental prosseguir também nesta monitorização e neste reporte por parte da administração autárquica e, tal como referi, é cada vez mais importante massa crítica e decisores competentes a esse nível também, tendo em conta que temos uma nova geração de políticas locais e também precisamos, obviamente, cada vez mais de decisores políticos e da administração pública ao nível de dirigentes, de pessoas cada vez mais capacitadas ao nível autárquico. E a reforma da descentralização também exige essa mesma massa crítica em áreas tão importantes como a saúde, como a habitação,
Para
como
terminar,
segurança
senhora
social.
deputada.
Seguramente esse trabalho irá prosseguir e o Tribunal de Contas será também, nessa perspectiva, muito importante, de um ponto de vista da sua sempre escrupulosa avaliação e que, de um ponto de vista pedagógico, é sempre esclarecedor para entidades locais e centrais. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e pelo trabalho efetuado ao longo dos anos. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Por razões técnicas, tivemos aqui uma interrupção, portanto, na audição, a ouvir, portanto, por parte do Dr. Vítor Caldeira, não conseguiu acompanhar nem ouvir, portanto, as questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD, pelo senhor deputado Arthur Andrade. Eu iria pedir então ao senhor deputado para repetir e colocar as questões que anteriormente formulou, que por razões de ordem técnica não foram ouvidas por parte, portanto, do Dr. Vítor Caldeira. Faça favor, senhor deputado.
Obrigado. Isto é um bocado como no futebol, aquele replay, não é? Doutor, tinha-lhe começado por lhe agradecer os esclarecimentos que acrescentou, como sempre, muito relevantes, e tinha perguntado se, relativamente aos incumprimentos, na matéria da publicitação e da comunicação, quem é que garante que isso não vai continuar a ser assim? Em segundo lugar, se não entende que devia haver algum tipo de penalizações? E, finalmente, uma vez que estão em causa centenas de milhões de euros e que a concorrência não opera neste tipo de contratos, e, finalmente, perguntava, se, enquanto Presidente do Tribunal de Contas, sofreu algum tipo de pressões e, se no caso de querer e poder, quer concretizar. Finalmente, quando da saída do Sr. Doutor, foi amplamente noticiado que poderia estar aqui associado a algum desconforto relativamente ao Governo e até à Câmara de Lisboa, relativamente a algumas críticas do Tribunal de Contas no âmbito das suas atribuições e competências. E, portanto, como é mau que fique no ar este tipo de situações, o que eu perguntava era se por acaso quer e pode esclarecer se esta insinuação faz algum sentido e dar conta, mais uma vez, que é para nós um gosto e uma honra poder contar com os esclarecimentos de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Presumo que agora estejam reunidas condições, então, para o Dr. Vítor Caldeira fazer, portanto, uma intervenção final, portanto, de 6 minutos, na medida em que já não temos inscrições nesta segunda ronda. Faça favor, Dr. Vítor Caldeira, para uma intervenção final de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas tive aqui um problema de ligação e perdi a rede e deixei, de facto, ouvir o Sr. Deputado Artur Andrade, que está a fazer a sua intervenção. Queria agradecer aos Srs. Deputados as questões que colocaram e, enfim, as palavras que me dirigiram. Enfim, relativamente à questão dos incumprimentos que foi colocada pelo Sr. Deputado Artur Andrade, eu diria que aqui o desejável é que a situação seja transitória, portanto que naturalmente este tipo de situações se normalize e a fiscalização prévia do Tribunal incida sobre os contratos que têm que ser submetidos à sua fiscalização e que hoje são os contratos acima, os atos e os contratos, de um valor superior a 750 mil euros. Eu julgo que aqui há que fazer, de facto, enfim, é uma opinião pessoal, não, mas partilho com os senhores deputados, porque penso que a fiscalização prévia tem, sobretudo, um papel preventivo, naturalmente, daquilo que é a observação da lei e daquilo que são os critérios de conformidade à lei que devem ser observados na contratação pública. Mas a primeira responsabilidade para se conformar com a lei e agir de acordo com a lei são os gestores públicos. E penso que é importante que esta pedagogia tenha sido feita pelo Tribunal de Contas, pelo menos fui testemunha disso, de sensibilizar os gestores públicos, sensibilizar os que têm responsabilidades no âmbito das autarquias para a necessidade de serem eles os primeiros interessados na boa aplicação da lei, em procedimentos concorrenciais, em procedimentos transparentes. Em primeira linha é essa a responsabilidade. A segunda linha de responsabilidade tem que ser cometida a quem tem a responsabilidade do controle interno. E o controle interno e sobretudo na perspectiva, por isso é que eu falei há pouco nisso, na perspectiva daquilo que é a próxima década de investimento público, terá que ser um sistema robusto, ágil, que não seja, digamos, que não tenhamos aqui duplas, triplas, com todos, darmos as mesmas coisas ao mesmo tempo. Isso é um desperdício de recursos e é uma sobrecarga para as entidades, mas que, de facto, haja, possa agir. Portanto, quando reunirmos estas situações, eu julgo que teremos as melhores condições, todos, o Tribunal de Contas seguramente também beneficiará dessas novas responsabilidades, estaremos todos em situação de cumprir. Naturalmente que eu julgo que tem que haver sempre um sistema de incentivos, as pessoas para cumprir têm que ser incentivadas a cumprir. Isso aprendi que no nosso país é importante haver estes, que haja incentivos, porque se não houver, de facto, os incumprimentos tendem a ser sempre mais do que situações de cumprimento. E nesse sentido, eu mais do que falar em penalidade, talvez preferisse falar em incentivos ao cumprimento, portanto, favorecer ações no sentido de uma cultura de cumprimento. Isto porque penso que se deve pensar para além da pandemia, para além da crise da pandemia, porque se estivermos melhor preparados, com um sistema mais robusto, seguramente que este tipo de questões no futuro não se colocará da mesma maneira. E estas são as preocupações também para a administração local ou para todas as outras. A administração local é, de facto, uma das dimensões da administração pública que tem um peso significativo na contratação pública. Eu costumava dizer que são dos nossos melhores clientes, portanto, é um dos melhores clientes do Tribunal de Contas, porque, de facto, têm responsabilidade de um volume muito significativo da contratação pública, mas não podemos ignorar que, se os grandes municípios têm massa crítica para poder gerir e tratar estas matérias com mais conhecimento, de forma estruturada, a larga maioria das autarquias não tem, e isso naturalmente faz com que haja mais dificuldades. Portanto, esse investimento na formação é de facto fundamental para que se possa melhorar, digamos, o bom governo que foi referido. Eu concluiria, e peço que me compreendam, não vou comentar nem fazer nenhuma observação sobre aquilo que possam ser consideradas insinuações a propósito do termo do meu mandato. O meu mandato chegou ao fim, de acordo com a Constituição, são 4 anos, chegou ao fim, e nós, quando estamos neste tipo de cargos, sabemos que são situações transitórias, tudo na vida é transitório e isto também. Portanto, para mim foi uma situação de normalidade e prefiro não fazer mais comentários sobre essas matérias. Gostava só de concluir, Sr. Presidente, se me for permitir, chamando a atenção para aquilo que penso que devem ser critérios que devem estar presentes quando se trata de olhar para a recuperação e a resiliência futura. E um desses critérios que eu defendi quando estive no Tribunal de Contas, e ele está, digamos, é um dos eixos de ação para o triênio 2020-2022, penso que continua, é a preocupação em que o Tribunal aferir em que medida o nosso país está ou não a dar cumprimento àquilo com que se comprometeu no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas. E esta pandemia vai tornar isso mais urgente, na medida em que trouxe um crescimento enorme das desigualdades sociais, pobreza, que foi exacerbada de uma forma extraordinária, tudo isto valores que são inscritos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também pelo nosso país, e tem um impacto enorme naquilo que são os mais novos, são as novas gerações. Para já não falarmos das questões ambientais, das questões energéticas e das questões digitais, naturalmente. E, portanto, estas três, olharmos para uma recuperação que seja sustentável, para além de atender àquilo que são as necessidades imediatas, sistemas de saúde mais robustos, sistemas de segurança social sustentáveis, aquilo que são as novas soluções digitais para a saúde, para a educação, para o governo eletrónico, para o comércio eletrónico, tudo isso, mas todos estes investimentos futuros têm que ser perspectivados com esta dimensão de garantir a sustentabilidade ambiental, garantir a sustentabilidade social. E, portanto, aqui a avaliação desta sustentabilidade pelos tribunais de contas, pelos auditores públicos, precisa de considerar o modo como os objetivos do desenvolvimento sustentável são ou não são colocados no centro das políticas e dos investimentos públicos, nomeadamente para minimizar as desigualdades sociais, a pobreza, tão exacerbadas que foram por esta pandemia e estão a ser. E aqui, também, fazendo, enfim, inspirando-me no princípio da equidade intergeracional, que está consagrado na nossa lei de enquadramento orçamental, creio que, se quisermos ter um futuro construído com mais confiança, de forma mais resiliente, mais ético, mais equitativo, naturalmente que as jovens gerações, que são profundamente afetadas por esta crise, têm que estar também prioritariamente consideradas, porque sem isso o futuro será sempre menos bom do que aquele que nós conhecemos hoje. E é isto, Sra. Presidente, que eu gostava de dizer para concluir, agradecendo uma vez mais o convite que me foi formulado para estar nesta comissão, à qual desejo as maiores felicidades no desempenho do seu mandato, e cumprimentando mais uma vez todos os deputados a quem endereço os votos de muita saúde nesta crise pandémica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Vítor Caldeira. Damos então por concluída a presente audição. Em nome da comissão eventual, reitero mais uma vez o meu agradecimento ao Dr. Vítor Caldeira pela sua disponibilidade. Agradecer também os contributos e as informações que nos trouxe. Cumprimentar e agradecer também de todas e a todos os senhores deputados que participaram e nos acompanharam na presente audição. A continuação de uma boa tarde e continuação de bom trabalho. Obrigada.
Muito boa tarde a todos. Damos agora início à reunião ordinária da Comissão Eventual. Começando pela apreciação das atas, que são as atas número 35, 36 e 37. Pergunto se há alguma sugestão de correção. Não havendo, permitam-me que as coloque à votação por conjunto. Também não havendo oposição, quem vota contra estas três propostas de ata, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Plano de atividades. As senhoras e os senhores deputados terão recebido dos serviços a proposta base e do PSD, ou por outra, terão recebido do grupo parlamentar do PSD uma proposta de trabalho relativamente ao plano de atividades e terão recebido também... Muito bem. Então, terão recebido do grupo parlamentar do PSD uma proposta de trabalho relativamente à qual coloco à discussão. Não sei se alguma das senhoras deputadas ou algum dos senhores deputados... Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar e, na sua pessoa, cumprimentar a todos os colegas. Aquilo que vinha ao grupo parlamentar do Partido Socialista suscitar era o adiamento deste ponto para a próxima semana, para podermos, nós, grupo parlamentar, poder também vir a introduzir alterações, o que manifestamente não nos foi possível e é de todo em todo muito relevante. Aliás, ao abrigo do que está disposto no regimento, vinhamos solicitar este adiamento, naturalmente agradecendo ao PSD a compreensão por este nosso primeiro pedido de adiamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo este o primeiro pedido de adiamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como é do vosso conhecimento, é um requerimento protestativo e, portanto, não merece oposição da mesa.
Sr. Presidente.
Por favor.
Sou eu, Sr. Presidente, Sandra Pereira. É dizer que da parte do Grupo Parlamentar...
Sr. Deputado, por favor.
Bem, não oferece oposição.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua compreensão também. Marcamos então este ponto para a reunião da próxima semana. Ponto 3, que vem na ordem do dia como ponto 4, há aqui um desfazamento do ponto 4 antes do ponto 3, mas certamente é lapso de escrita e merece a vossa compreensão. Convite da Comissão de Saúde para a audição conjunta do coordenador da Task Force para a promoção do plano de operacionalização da estratégia de estágio em Portugal, Dr. Fernando Almeida. É um requerimento do Partido Socialista que foi apresentado e aprovado na Comissão de Saúde. Não sei se as senhoras ou os senhores deputados desejam intervir sobre este ponto.
Sr. Presidente, eu tenho uma
Sra. Deputada, por favor.
Sobre isso, se me permitir.
Por favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, na ordem de trabalhos vem como convite e, portanto, isto é um preciosismo, mas era só aqui para perceber, porque a nossa comissão é a comissão competente, digamos assim, para acompanhar as matérias no âmbito da pandemia e, naturalmente, sem prejuízo das competências que a própria Comissão de Saúde tem, é sempre bom que se façam estas audições que tocam em ambas as comissões de forma em harmonia sobretudo em partilha. Só que, pronto, eu por acaso assisti, o requerimento foi apresentado na Comissão de Saúde e foi aprovado, e foi na altura o PS que até propôs que se pudesse associar a esta comissão. E eu queria só perceber, portanto, nós no fundo somos convidados ou o requerimento está aqui a ser colocado também nesta comissão, como foi na Comissão de Saúde?
Senhora Deputada, o requerimento foi apenas apresentado à Comissão de Saúde e, portanto, não merece apreciação por parte desta comissão. A Comissão de Saúde é que remeteu, tendo em conta as matérias conexas, também à comissão eventual, um convite no sentido de nós participarmos conjuntamente nesta audição. Mas o que é verdade é que este requerimento não foi apresentado à comissão eventual e, portanto, nós cingimos-nos à comunicação da Comissão de Saúde no sentido de participarmos nesta audição, Sra. Deputada.
Só queria esse esclarecimento, porque o convite dá a sensação que é assim uma... Sim, muito bem, já estou esclarecida. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguma Sra. Deputada ou algum Sr. Deputado deseja intervir sobre este ponto. Não há indicação nesse sentido. Muito obrigado. Foi também apresentado aqui sim um requerimento conjunto à Comissão de Saúde e à Comissão Eventual, um requerimento que não consta da ordem do dia porque já deu entrada à posteriori da convocatória. Antes de mais, pergunto se existe oposição relativamente à sua admissão por parte das senhoras e dos senhores deputados. Exatamente. Não havendo oposição, não sei se o grupo parlamentar do PSD deseja apresentar o requerimento que formulou à comissão eventual.
Sr. Presidente, parece-me que o requerimento é muito claro. No fundo, nós vamos entrar esta semana na segunda fase de vacinação. Houve alguma comunicação vinda à pública dizer que os critérios nesta segunda fase iriam ser alterados. Ainda não conseguimos descortinar qualquer norma e qualquer formalização da alteração desses critérios. Também há questões que se colocam que também têm a ver com a administração ou com a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca, que tem sobretudo que ver com questões de ordem técnica e, portanto, nada como para fazer um acompanhamento formal de todo o processo de vacinação, que é aquilo que eu julgo que devemos estar mais empenhados como forma de combater e controlar a pandemia, que é exatamente a execução do plano de vacinação. Nada como ouvir a Comissão Técnica de Vacinação era para perceber o que é que se pretende desta segunda fase de vacinação, que, segundo ao que sabemos, será uma fase de vacinação em massa, e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD também vai propor o mesmo na Comissão de Saúde, propõe a audição com urgência da Comissão Técnica de vacinação pelo exposto, pelo que acabei de referir, e por ser de todo pertinente percebermos com clareza o que se irá passar nesta segunda fase do plano de vacinação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguma Sra. Deputada ou Sr. Deputado deseja manifestar sua posição relativamente a este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, não havendo. Eu próprio também concordo com a apreciação que foi feita pela senhora deputada. Há aqui uma informação que eu gostaria de obter. Se me sabem, se algum dos senhores deputados que faz parte da Comissão de Saúde não, se me saberá dizer se já foi aprovado este requerimento. Não foi aprovado. É quarta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, não sei se estamos em condições de o votar. Estamos certamente. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade.
Uma sugestão.
Senhora Deputada, por favor.
Presidente, eu julgo que o requerimento dará entrada na Comissão de Saúde para a próxima ordem de trabalhos, que não é amanhã, portanto será na próxima quarta-feira, e nós, Grupo Parlamentar do PSD, depois também faremos esta advertência na reunião da Comissão de Saúde, mas iríamos solicitar o agendamento com a máxima urgência e, se pudesse ser, tendo em conta o início da segunda fase da vacinação, se pudesse ser na próxima quinta-feira, portanto, que não esta, a outra quinta-feira, depois dele ser devidamente aprovado na Comissão de Saúde, se pudéssemos diligenciar nesse sentido, ficaríamos naturalmente muito gratos.
Muito, muito obrigado, Sra. Deputada. Estou-me aqui a advertir os serviços para a seguinte questão, é que na próxima quinta-feira, dia 22, existe reunião plenário. E, portanto, estando amanhã vedada para as reuniões dos grupos parlamentares, nós confrontamos-nos sempre com este eterno problema de não podermos utilizar as manhãs de quinta-feira para audições. Se fossem reuniões ordinárias, que demoram muito menos tempo que as audições, isso seria possível, certamente, havendo o plenário, nós temos sempre esta dificuldade. De qualquer das maneiras, não tendo ainda sido aprovado o requerimento na Comissão de Saúde, aquilo que eu farei entre hoje e amanhã é, digamos, de alguma forma, tentar combinar com a minha colega Presidente da Comissão de Saúde, no sentido de nós estabelecermos uma data no cronograma o mais próximo possível para a realização desta audição, Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
por favor.
Sensibilizava-o para isso, porque, de facto, tendo em
conta. Já estou sensibilizado, Sra. Deputada.
Naturalmente, à audição. Obrigada.
Obrigado. Ponto 4, e não 3, como vem na ordem do dia. Outros assuntos, não sei se algum dos grupos parlamentares deseja colocar à consideração da Comissão um assunto que queira ver aqui discutido. Não havendo presencialmente essa vontade, nem remotamente, damos por concluída a reunião. Muito obrigado e até amanhã.
Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente.